Mas o assunto de agora, ele é bem específico, né? Ou relacionado a Cocal do Sul. Cocal do Sul, uma cidade que se emancipou de Uruçanga em 91, uma cidade ainda jovem, né? Mas cresce, uma cidade que tem uma rodovia que corta o centro da cidade, isso também certamente influenciou muito, né? E eu recebo aqui no programa hoje o senhor Nelson da Silva, o Nelsinho, né? Para falar sobre o Centro de Eventos, que completou recentemente 40 anos de história, né? Renovado, bonito, moderno, e que tem uma expectativa de crescer muito mais ainda esse ano, né? Mas falar do seu Nelsinho é falar da sua trajetória como político, como vereador, né? E ele que é natural aqui de Uruçanga, né? Seu Nelsinho, seja bem-vindo ao programa. Quem é que não conhece seu Nelsinho em Cocal do Sul, a região, hein? Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes dessa tão conceituada emissora. É uma satisfação muito grande a gente retornar aqui à casa para a gente fazer alguns esclarecimentos aí.
Pois é. Seu Nelsinho, você é natural de Uruçanga mesmo, né?
Oh, com muito orgulho, sou uruçanguense, né? E bastante, mas o orgulho mesmo de ter nascido no Rio América, famoso Rio América.
Pois é, né? A família é grande, senhor Nelsinho? Antigamente as famílias tinham muitos irmãos.
As famílias de 10 filhos para cima aí, né?
É verdade.
Na oportunidade aí, os mineirinhos eram ligeiros, né? Naquela época não tinha televisão.
Verdade.
As famílias eram grandes, né?
Tem muitos irmãos?
Eu faço parte aí de um time aí de 10 irmãos. Hoje nós somos só em 4, né? Os demais aí, infelizmente, já se foram, né? Certo. E eu sou o caçula da casa. O caçula já com quase 70 anos de idade.
Que maravilha. Seu Nelsinho, o senhor, ao longo da vida, né? Qual foi a sua principal profissão? Você trabalhou em cerâmica também na época?
Bicudo, é uma longa história. Eu, muito novo, né? Eu perdi meu pai com 30, meu pai tinha 35 anos de idade. Mineiro, e eu não cheguei a conhecê-lo. Eu tinha apenas 45 dias de idade.
Certo.
E na oportunidade, quando a gente completava 18 anos, a mineração aí, para poder entrar um para trabalhar, tinha que comprar vaga ou esperar o pai ou se aposentar. E eu tomei outro rumo. Com 18 anos e meio, não tinha trabalho aqui na região, que as pessoas que são da minha idade aí, só tínhamos aí cerâmica de Uruçanga e a cerâmica de Cocal. Ali era mais que uma olaria, né? E as minas. E eu fui, com 19 anos, eu fui embora para Joinville. Comecei a trabalhar em Joinville, como vendedor. Depois estive aí na condição de mestre de obra de uma empresa de construção civil. Aí participei de algumas construções aí no Brasil afora. Trabalhei também, depois, departamento de pessoal do Grupo Eliane. Saí do Grupo Eliane lá na condição de chefe de departamento pessoal. Fui gerente operacional de uma empresa Preservas e Preservas, sócio do Fachin. O Fachin hoje é secretário de administração de Cocal do Sul. Também gerenciei o postos do Cine da região, os 12 postos do Cine, da ANREC e da MESC. Gerenciei a Secretaria da Família e da Assistente Social do estado de Santa Catarina, aqui na região, também desde Laurmila a Passo de Torres. Da mesma forma, eu fui gerente laboral da Penitenciária Sul, fiquei 2 anos trabalhando na Penitenciária Sul. Trabalhei também na condição de gerente administrativo financeiro contábil, contratos de licitação da antiga ADR, e também fui diretor executivo da ANREC, onde ele teve a oportunidade de trabalhar com os 12 prefeitos na legislatura dos prefeitos anterior. E também, na política, eu estive aí na condição de 4 mandatos de vereador.
Você fez 4 mandatos consecutivos?
4 mandatos. Não, consecutivos. Uhum. É que eu comecei aqui em Uruçanga. Uruçanga, eu estive na condição de vereador em Uruçanga na 11ª legislatura.
Foi em que ano?
Isso ainda 83, porém. Isso com o saudoso ainda o Fabro também, né? Fabro também esteve, era um gurizão também, nós era gurizão aí. Nós na condição de vereador aí em 83. O Fabro Norzinho, o Romeu, Altair Sandrini, o Piacentini, aquela turma toda aí. Era um time fantástico aí. Então tive um mandato aqui, mais 3 em Cocal do Sul. Estive também como chefe de gabinete na LESC, de um deputado, né? Lá também permaneci por uns 4 ou 5 anos. Uhum. Da mesma forma, também coordenei muitas campanhas de deputado, governador, prefeito aqui da nossa região. Essa história aí, tu conhece, uma história aqui bem próxima da gente aqui, né? E também trabalhos comunitários. Trabalhos comunitários como presidente de associação de moradores, participei do Laios, participei da Sociedade Recreativa Cocal do Sul, onde era o palco dos grandes eventos naquela oportunidade, né? Os grandes bailes. Hoje a gente recorda aí que muitos dos casais ainda falavam, o tempo do Matuza, eu conheci a minha mulher, eu conheci meu namorado lá no Matuza, Portal da Cor, aqueles bailão que tinha lá no, na Sociedade Recreativa Cocal do Sul. E atualmente estou aí na condição de presidente ainda da Associação de Moradores e presidente lá do Centro de Eventos Cocal do Sul. E também tenho participação bastante ampla também, junto com o grupo de mães, grupo terceira idade. Enfim, a gente está envolvido direto na comunidade dia e noite.
Pois é, você foi vereador 4 mandatos. Você participou daquela época em que Cocal do Sul se emancipou de Uruçanga, você acompanhou todo aquele processo, né?
Participei daquele processo, foi um processo, naquela oportunidade, eu era o único vereador de Cocal, que Cocal pertencia a Uruçanga.
Sim.
E naquela legislatura, eu fui o único a ser eleito naquela oportunidade. Eu me lembro como hoje, eu era a zebra aí dos vereadores, e acabei sendo o mais votado, eu fiz 580 votos naquela oportunidade.
Parabéns.
E eu era o único representante político legítimo de Cocal, que tinha mandato eletivo, não?
Uhum.
Então, naquela época, eu participei amplamente de todo o processo de emancipação.
O senhor sempre teve um bom relacionamento, claro, por conta também de 4 mandatos, né? Sempre teve uma relação muito boa, né, com os políticos mais graduados, deputados estaduais, federais, até governadores que passaram pelo estado, né? Isso teve uma influência muito boa também na conquista de coisas importantes, né?
Olha, a gente pensa assim, bom, mas tudo, quase que tudo passa pela política, né? E o bom relacionamento, isso aí, só temos a ganhar, principalmente com os que mandam, né?
Uhum.
Os que mandam aí, porque você sabe hoje que manda é deputado, estadual, federal, governador,
quem
senador.
Tem a caneta, né?
Aquele tem a caneta, né? Prefeito, porque a gente aqui é sempre com pires na mão, né?
Uhum.
E sempre tivemos aí bons relacionamentos, por isso também tivemos boas conquistas para Cocal, né? E até hoje também os que passaram por aí, estão passando por aí, sempre estão trazendo boas coisas para a nossa cidade, isso graças a um bom relacionamento e que lá que realmente eles mandam, né? Emendas impositivas, projetos, convênios e tudo mais. Se não tiver um bom relacionamento, o município só tem a viver com apenas o quê? Com a receita própria do município, né?
Verdade.
E com a receita própria pouco se faz, né?
A gente vai falar já um pouquinho mais do Centro de Eventos, porque o Centro de Eventos e a história da comunidade tem muito a ver, cresceram paralelamente de uma época em que no Jardim Itália nem existia, era um bairro muito pequenininho, ali tem uma mata, nasceu o bairro, cresceu, e ali no entorno do Centro de Eventos tem um complexo, tem um campo de futebol, tem a igreja Nossa Senhora Aparecida, enfim, é um patrimônio enorme que foi construído aí ao longo desse tempo todo, né?
Bicudo, para quem conhece a história, é uma história muito bonita. Muito bonita, e a gente ficaria aqui horas e horas para contar a história. Foi implantado aí o conjunto habitacional, o terceiro conjunto habitacional em Cocal, com apenas 150 casas.
Uhum.
E foi a primeira casa também que eu tenho orgulho, vivi ali no bairro, e vivo até hoje, na casa, uma casa da... do conjunto habitacional, com 48 metros, foi a minha primeira casa que eu tive. Ali fiquei 23 anos. Ali no lado hoje mora a minha irmã, na casa que eu morava ali no Jardim Itália. E você imagina, 150 casas, hoje tem mais de 2 mil famílias morando ali ao longo do tempo, e o pessoal gosta realmente de morar no Jardim Itália. Então você vê, a história Começou com 150 casas, ali nós conseguimos uma casinha de 48 metros, onde instalamos um jardim de infância com 25 crianças, e na oportunidade nós fazíamos rifa, festa, e para poder manter o jardim de infância com professores, merendeira e tudo mais. E à medida que a comunidade vai crescendo, a infraestrutura também tem que crescer. E você, eu me lembro, você vê o quanto trabalha. O primeiro meio-fio que foi colocado na comunidade, nós colocamos em Mutirão. Mutirão, já pensou, a prefeitura, nós pertencíamos a Uruçanga, a prefeitura dava as pedras, que naquela época era pedra, né? Não era feito em escala, como hoje se faz, né? E dava as pedras e a máquina, e nós com a comunidade colocando meio-fio em Mutirão. Inclusive, o Norzinho naquela época também, tinha uma empresa que nos ajudava lá em Cocal a colocar os meio-fio. Então começou por aí. Se a gente contar, tínhamos assim, pá, mas a comunidade própria fazer isso, nós iniciamos dessa forma. E hoje nós temos uma grande estrutura ali em torno. Nós temos postos de saúde, nós temos creche, nós temos o jardim de infância, nós temos
o ginásio
hoje
de esportes.
O ginásio de esporte, primeiro ginásio, a obra construída em 78, ainda no mandato lá do piloto.
Do piloto.
E que hoje até era quase que a maior obra de Cocal ainda era o ginásio de esporte.
Isso foi no centenário, né?
Isso, aí você vê como é que é o negócio. E na época do piloto ainda o ginásio de esporte, hoje ainda está servindo o Cocal, está servindo muito bem. Então, é evolução de lá para cá, né? E a comunidade, como você fala igreja, fala centro de eventos, você conhece lá toda a nossa estrutura. A igreja foi uma necessidade também da comunidade. Eu agradeço aí aos meus antecessores, agradeço à atual diretoria, agradeço a todos aqueles que direto e indiretamente trabalharam. Mas a igreja ali, por exemplo, nós sentimos a necessidade que para uma comunidade crescer também tem que ter sua igreja, né? A própria associação de moradores que adquiriu o terreno, nós adquirimos o terreno, escrituramos o terreno, passamos em nome da diocese, fizemos o projeto da igreja e construímos a igreja através da associação e através da comunidade. E aqui todo aquele terreno que tem ali em torno da igreja, centro de eventos, campo de futebol, enfim, tudo que tem ali, aquilo ali é um patrimônio hoje da comunidade, pertence ao Conselho Comunitário hoje do bairro, é uma associação de moradores, e o nome de fantasia hoje é Centro de Eventos Cocal do Sul. Foi adquirido na oportunidade, se não me falha a memória, em 1997, isso há 27, quase 28 anos atrás, e nós não tínhamos um real para comprar um terreno daquilo ali, que era 57 lotes. 57 lotes equivale a 3,5 hectares, preço de hoje equivale a mais de 10 milhões de reais,
com certeza.
Considerar. E eu me lembro ainda, tu falou assim, ô, nossa, tu é louco, né? Tu é doido, o que é que tu vai fazer? Só que eu falei o seguinte, imagina o seguinte, daqui 10, 15, 20, 30 anos, Cocal não tem uma área de terra para expandir, não tem nada, exemplo de outros bairros também, que foram construindo, foram vendendo lote e não deixavam área verde, não deixavam nada. Aí eu fiz uma proposta para o saudoso doutor Edson Gajdzinski. O doutor Edson era um cidadão super fantástico, tudo que a gente pediu para ele, em termos de comunidade, era uma pessoa fantástica que atendia realmente a nossa cidade. Você, doutor Edson, imagina o seguinte, lá tem 57 lotes, está sendo vendido e vai ser construído 57 casas, o bairro Jardim Itália. O que é que vai acontecer? Não vai ter nenhuma área de lazer, não vai estar nada, e a gente vê o crescimento, como é que vai ficar no futuro? Ele assim, Nelson, você faz o seguinte, tu traz aqui no meu gabinete, tu desce ali, fala com o Tilico, saudoso Tilico Fresse aqui, que era o tesoureiro da Eliane, e acerta com ele. Eu peguei, desci a escadaria, fui lá na tesouraria, acertei com o Tilico. Comprei aquela área de terra por 77 mil reais. 57 lotes por 77 mil
hoje
reais.
Hoje não compra nenhum.
Não compra nem a metade de um.
Nem a metade.
57 lotes. Não tinha dinheiro, não tínhamos nenhum real, a associação não tinha nada. Eu assim, o que fazer para fazer isso? Uma proposta dessa. Eu tinha um golzinho usado do meu filho. Já fui correndo no BESC, financiei 10 pilas para poder dar de entrada e deixei meu carro alienado, o gol do meu filho. Certo? Escrituramos em nome da comunidade, está lá e hoje está servindo ao nosso Cocal.
Como é bom contar essas histórias, porque as pessoas hoje, em 2025, vem as coisas e muitas vezes não sabe da história, de quem antecedeu, quem lutou, quem trabalhou, né? E você falou, muitas vezes a gente é chamado meio de louco, meio de fora da casinha, mas tem que ser meio louco mesmo e pensar grande para que se obtenha ou se conquiste coisas grandes, né? Então a cidade cresceu, imagine o patrimônio que vale, né? Tudo aquilo. E se não tivesse alguém corrido na frente, segurado, claro, teriam várias casas ali, mas não teria um espaço ali de caminhada, um campo de futebol, um estacionamento, um local para crescer o clube, tudo isso, né? A própria igreja, né?
A situação também da igreja, sentindo aí a necessidade da igreja, no tempo do padre Onésimo ainda, Onésimo quando estava em Cocal, hoje é bispo, né?
Bispo, Onésimo.
Isso. Um cidadão fantástico, né? Sempre presente na comunidade, eu acho que não tem um de Cocal que não sente saudade dele, né? Um cidadão para frente, um padre que evoluiu, um padre que realmente fez muitas coisas boas em Cocal. E nós estávamos aí numa missa no final de tarde, no campinho de futebol de areia, perto ali do centro de eventos. E meio chovendo, e um ventinho, e eu senti, via aquela situação assim, padre, nós daqui 2 anos, exatamente na festa da igreja do ano tal, tal, nós vamos estar com a igreja levantada. E a turma, mas de que jeito? Nem terreno não tem. Pegamos, escrituramos aquele terreno ali, em nome da sociedade cedeu o terreno, escrituramos, e fizemos o projeto, fizemos um mutirão em termos de comunidade, e aí conseguimos mais um troco lá, vendemos mais um terreninho, e levantamos a igreja e construímos a igreja. E hoje, graças a Deus, está sendo muito bem administrado, é um cartão postal de Cocal do Sul, para Cocal do Sul, está servindo o nosso povo, né? Para você ter uma ideia, a Santa Nossa Senhora Aparecida, nós compramos aí 1 ano antes. Comprei lá em São Paulo, veio em cima de um caminhão, e a Santa, nós ficamos rezando as missas, os terços, lá no centro comunitário, até construir a igreja. Então, quando eu te digo aí que é uma história muito bonita, e as pessoas que não conhecem, que vê lá de trás, e hoje, às vezes, falam algumas coisas maldosas ainda, né? Mas eles têm que conhecer a história para poder realmente ver o trabalho de uma comunidade, o trabalho de um povo, o trabalho do pessoal de Cocal do Sul.
Muito bacana. Um bairro que cresceu muito. Hoje, todas as ruas são pavimentadas, algumas asfaltadas, outras com lajota, mas muito diferente, né? De 20, 30, 40, 50 anos atrás, né? E a comunidade sempre ajudando, sempre apoiando, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre o nascimento do Centro de Eventos, os bons bailes da década de 80, 90, 2000 e até hoje, né? Porque serve como também suporte para casamentos, aniversários, jantares, almoços, festas de empresas e os eventos específicos também. Eu sou suspeito de falar, já fiz alguns eventos lá e é um local espetacular.